Bom dia, senhores deputados, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. A ordem do dia foi... A ordem de trabalho já foi distribuída com a devida antecedência. Primeiro ponto é a aprovação das atas 95 e 96. Algum dos senhores deputados pretende introduzir alguma alteração? Não havendo, passamos... Faz favor, senhor deputado Jorge Paulo Oliveira.
Eu só estava agora a tentar identificar, mas na ata número 96, página 2, relativamente ao parágrafo onde diz, seguidamente passou-se à apreciação do ponto 3 da ordem de trabalhos, tendo se apresentado a informação ter sido solicitada pelo relator de iniciativas ativas. É que não estão, não é, as iniciativas não estão todas agendadas, ou seja, a iniciativa que está agendada, eu vou tentar esclarecer, o relatório incidiu sobre duas iniciativas legislativas. Uma, a proposta de lei 76 do Governo e um projeto de lei do Partido Comunista Português, sobre a mesma matéria, ou seja, a lei de bases gerais da política de solos. Mas quando se diz que a apreciação do respectivo relatório pudesse ser incluída na ordem de trabalhos da presente reunião, considerando estarem as iniciativas em causa agendadas para a reunião do próximo dia 7, não é assim, porque apenas estava agendada uma, que era a proposta de lei do Governo é que estava agendada. O projeto de lei não está agendado. Portanto, aqui isto não responde.
Muito bem.
Não sei se eu fiz-me entender o que quer
Inês
dizer.
Apesar
do relatório incidir sobre as duas.
Muito bem. A doutora Inês já detectou a questão e já propôs a resolução. Muito obrigado, Sr. Deputado. Se não houvesse inconveniente, votaríamos as duas atas em conjunto, com esta alteração que foi sugerida. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm. As atas 95 e 96 foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao segundo ponto, iniciativas legislativas. Vamos apreciar o parecer sobre o projeto de lei 524/13 da segunda sessão e o projeto de lei do PS e o projeto de lei 535/13 da segunda sessão do CDS-PP relativamente a estabelecimentos de alojamento local. A relatora é a senhora deputada Emília Santos, do PSD, que está em condições certamente de apresentar o relatório. Muito obrigado, senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos aqui perante duas iniciativas, dois projetos de lei, um, como disse, do Partido Socialista e outro do CDS. O projeto de lei 524 do Partido Socialista procede à segunda alteração ao decreto de lei 128 de 2014, clarificando o regime de autorização de exploração de estabelecimentos de alojamento local, e o projeto de lei do CDS pretende alterar o decreto de lei 128 também de 2014, clarificando que qualquer oposição do condomínio à exploração de estabelecimentos de alojamento local deve constar do título constitutivo da propriedade horizontal do regulamento do condomínio nesse título eventualmente contido ou em regulamento do condomínio ou deliberação da Assembleia de Condóminos aprovados sem oposição e desde que devidamente registados. Portanto, daquilo que podemos perceber é que a iniciativa do Partido Socialista, aquilo que pretende é clarificar os conceitos de habitação e de alojamento temporário, e a iniciativa do CDS visa alterar o regime jurídico, pretendendo um esforço consistente para trazer a atividade para a economia formal. O CDS pretende aditar ainda aos documentos necessários para o registro do estabelecimento de alojamento local uma declaração sob compromisso de honra, de modo a comprovar que a exploração do estabelecimento nesse âmbito não está proibida no título constitutivo da propriedade horizontal. E, portanto, esta aqui é que será a novidade. E, entretanto, também importa aqui referir que ainda nesta legislatura há um outro diploma, um projeto de resolução também do CDS, o 902/2012, que recomenda ao Governo que proteja os prestadores ocasionais de serviços de alojamento local de eventuais agravamentos no regime jurídico de alojamento local. Quanto a... portanto, estamos aqui perante três iniciativas, ainda que estejam em discussão apenas os dois projetos de lei. A opinião da relatora exime-se de manifestar neste momento e nesta sede, reservando a sua posição para o debate em plenário. Concluímos, portanto, que o projeto de lei do Partido Socialista procede à segunda alteração ao tal Decreto-Lei 128 e que pretende clarificar o regime de autorização de exploração de estabelecimentos de alojamento local e, para isso, visa aditar aos documentos obrigatórios previstos uma cópia simples da deliberação da Assembleia de Condóminos, de modo a garantir que todos os habitantes do condomínio estão de acordo com a atividade do alojamento local e ser feita num determinado estabelecimento. Quanto ao projeto de lei do CDS, visa clarificar que qualquer oposição do condomínio à exploração de estabelecimentos de alojamento local deve constar do título constitutivo da propriedade horizontal, conforme aqui já disse, e prevê a entrega de uma declaração sob compromisso de honra por parte do interessado em explorar o estabelecimento como alojamento local, para que seja assegurado o facto de não se encontrar proibida a realização de tal atividade. Por lapso, só hoje de manhã enviamos o parecer completo, porque ao editar o documento limpamos o ponto 5 e, portanto, só agora é que aparece o ponto 5, mas de facto é dizer que estes documentos reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário. Por isso peço desculpa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Santos. Queria também agradecer o trabalho que teve de elaboração deste relatório. Em nome da Comissão, agradecemos. Sr. Deputados, queiram intervir sobre o relatório? Não havendo intervenções. Peço desculpa, Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor. Bem, vamos aprovar ou rejeitar o relatório, fazer as emendas e sobe para à espera de agendamento, para plenário. Por favor.
Só para plenário quando os partidos o agendarem.
Claro. Ainda temos um. Depois. Ainda temos as férias todas pelo meio. Muito obrigado, Sr. Deputado. E Sr. Deputado Renato Sampaio também. Não havendo mais intervenções, passávamos então à votação do relatório. Senhores deputados que votam contra o relatório, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado, Sra. Relatora, Deputada Emília Santos.
Não, mas já queremos. Mas isso, não vamos discutir isso, não. Está feito, olha.
Senhores deputados, vamos passar agora à especialidade. Projeto de Lei 292/13 do PSD cria o Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Como é do conhecimento da Comissão, foi dado um prazo até ao passado dia 10 para a apresentação de propostas na especialidade. Entretanto, o Grupo Parlamentar do PSD enviou propostas, chegaram no dia 11, já foram distribuídas. Queria saber se o Grupo Parlamentar do PSD sente condições para que haja alguma evolução sobre esta matéria. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP pede adiamento deste ponto porque não está em condições ainda de poder votar, porque não tivemos mesmo condições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge.
Nós íamos solicitar, de facto, esse adiamento e, portanto, nada a opor, naturalmente.
Então, PSD e PCP juntos no adiamento. Muito bem. E o PS também. Faz favor, Sr. Deputado Renato Sampaio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, a partir do momento que o Grupo Parlamentar do PSD pede adiamento e o PC, portanto, nós estamos de acordo com isso. Há aqui um outro problema que eu gostaria de levantar. É que isto prende-se com uma coisa, relativamente, que é a questão da proposta de lei que está aqui na Comissão sobre o problema da descentralização. Eu julgo que essa proposta, não sei, e a minha intervenção tem a ver com a necessidade ou não, o Sr. Presidente dirá, de pedirmos a prorrogação do prazo para a discussão dessa proposta, uma vez que não existe, nós consideramos que é demasiadamente importante, essa também tem um bocado a ver com esse processo de descentralização e é por isso que eu falo neste ponto. E eu gostaria de ver a possibilidade se é necessário pedir ao Presidente o adiamento para o fecho desse processo aqui, porque nós consideramos demasiadamente importante este processo de descentralização e dos territórios de baixa densidade, consideramos que não estão reunidas as condições ainda de consenso que nós pretendemos que seja, haja um grande consenso, consenso possível dentro desta comissão, quer para um diploma, quer para o outro, e por isso eu queria saber, e se for necessário, o Partido Socialista pede que faz uma proposta no sentido da proposta de lei sobre a descentralização, que passe, obviamente, que seja adiado para a próxima legislatura, se houver necessidade de pedir para a próxima sessão legislativa, e se houver necessidade de pedir ao Presidente da Assembleia esse adiamento, o prorrogação desse prazo, eu fazia a proposta no sentido de que isso acontecesse.
Muito obrigado. Sr. Deputado Renato Sampaio. Como? Muito bem. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco,
dado o facto de o CDS também ter um projeto de lei sobre a mesma matéria, e penso que a ser adiado deverá ser tudo, dizer que concordamos com a proposta do Sr. Deputado Renato Sampaio, e obviamente que eu penso que terá que ser feito um pedido de prorrogação de prazo ao Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Sr. Deputado Berta Cabral, PSD, faz favor.
Das coisas, e é essa a questão que eu queria colocar ao Sr. Presidente, se precisamos mesmo estar a fazer um pedido formal, ou se deixamos, nós temos aqui vários diplomas que vêm de março e não andámos a pedir adiamentos. Eu acho que é mais confortável para nós deixar que a coisa tenha o seu curso normal e que se vá estabelecendo esse consenso à volta dos diplomas no tempo que for possível, do que estar sistematicamente a pedir, se isso for possível, do que estar sistematicamente a pedir prorrogações e depois chega ao fim mais prorrogações. Estamos a dar sinais que não há necessidade disso.
Sim, mas eu quero dizer, se houvesse necessidade.
Não sei, por isso é que estava a colocar a questão ao Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Sr. Presidente, eu concordo com o que disse a Sra. Deputada Berta Cabral e com o assentimento que sem microfone que deu o deputado Renato Sampaio. A minha dúvida, Sr. Presidente, é que tem que avaliar isso, é que existe um prazo que a Comissão é obrigada a cumprir. Nós podemos encontrar outro caminho, mas também não queria que esta Comissão fosse dada como, entre aspas, incumpridora. E, portanto, chamo só a atenção por isso, embora concorde inteiramente com o que disse a Sra. Deputada Berta Cabral, concordo inteiramente.
Senhores deputados, o prazo que, aliás, foi solicitado. Senhores deputados, sim, o que me parece mais ajustado, os 30 dias que nós tínhamos solicitado terminam precisamente no dia 19 de julho, quando já não há reunião de comissão. Portanto, eu sugeria que nós fizéssemos essa avaliação no início da próxima sessão legislativa e tomássemos as medidas convenientes, julgadas convenientes nessa altura. Está bem? Sendo certo, pode ficar em ata que houve um consenso da Comissão relativamente à sugestão que o Sr. Donato, que o Sr. Como? E tudo?
Sim,
todo o pacote. Portanto, ficaria em ata que há um consenso da Comissão sobre a sugestão feita pelo Sr. Deputado Renato Sampaio relativamente ao adiamento do pacote da descentralização, tendo em conta que não há ainda condições para que haja uma evolução favorável. Relativamente ao projeto de lei 292 do PSD, portanto, conforme é solicitado pelo proponente, será adiado também.
Acompanhará.
Sobre o projeto de lei 296 do PAN, foi solicitado também pelo proponente o adiamento para a próxima sessão legislativa da apreciação deste projeto de lei, portanto, se não visse inconveniente, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Por uma questão de lealdade parlamentar, dizer que o PSD irá fazer propostas em sede de especialidade para a auscultação de um conjunto de entidades, para pedido de pronúncia, melhor dizendo, sobre este projeto. E, portanto, de qualquer das formas, queria, por uma questão de lealdade parlamentar, adiantar este pormenor.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Muito rapidamente, apenas para recordar aos senhores deputados que pode ter passado despercebido, uma vez que veio da primeira comissão e não desta, foi aprovado na semana passada um projeto de lei sobre todas as formas de discriminação e, em concretamente, também lá está a discriminação no acesso ao arrendamento. Não inclui a questão dos animais de companhia, isto vem da primeira comissão, portanto é só em termos de direitos, liberdades e garantias, mas de qualquer maneira é útil termos isto em consideração para vermos se concretamente as penalizações previstas nestes diplomas são compatíveis com as outras no que nós já aprovámos e que agora entrará em vigor quando for promulgado. Já foi uma aprovação final global que tem prevista uma série de sanções caso haja discriminação no acesso à habitação de pessoas. Portanto, agora temos que compatibilizar. Diz? Não, é a primeira comissão, são os direitos, liberdades e garantias das pessoas, mas estou só a dizer para termos a noção da proporção. Pronto, peço desculpa, não quero introduzir aqui nenhuma complicação, é só para terem isto em presente. Pronto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Roseta. Sobre esta matéria, não há mais nada. Muito bem. Sr. Deputado, nunca será acusado de nada aqui. Srs. Deputados, passamos então agora às votações e ratificações e ratificação das votações iniciárias que foram feitas no Grupo de Trabalho da Habitação, aos projetos de lei 420 do PSD, 466 do CDS-PP, 487 do Bloco de Esquerda, 493 do PCP, relativos à alteração ao Decreto-Lei nº 308/2007, 3 de setembro, cria e regula o Programa de Apoio Financeiro Porta 65, arrendamento por jovens. Portanto, como é do conhecimento da Comissão, houve uma primeira votação indiciária no Grupo de Trabalho da Habitação. Há dois ou três aspectos que não foram votados e que, portanto, serão votados aqui, em Comissão. Todos os outros pontos serão objeto de ratificação. Não sei se a senhora deputada coordenadora do Grupo de Trabalho quer colocar alguma questão ou se podemos avançar para a votação. Sr. Deputado Helena Roseta. Muito bem, vamos. Muito bem. Muito bem, assim será, Sr. Deputado. Portanto, vamos votar os artigos 5º, 13º e 24º, não é? Artigo 5º, artigo 13º e artigo 24º. Os senhores deputados certamente terão os guiões em cima das secretárias. Podemos começar? Ou precisam de algum tempo a se preparar? Mas podemos tirar a cópia, Sr. Deputado. Sr. Deputado, podemos interromper um minuto e tiramos cópias, prefere? Vai, a doutora Inês vai tirar cópias. Sr. Deputado Helena Roseta, podemos avançar? Vamos então votar o artigo 5º do Decreto-Lei 308/2007, que é a proposta de alteração do PCP, que propõe, o PCP propõe o novo número 3, o PCP propõe um novo número 3 para o artigo 5º, que diz, excetua-se do número anterior os valores referentes a prestações sociais não contributivas. Sr. Deputado, faz favor.
Peço desculpa, não, isto foi pedido a suspensão da votação deste artigo, nós não sabemos exatamente qual era a extensão deste conceito e o conceito envolve, nomeadamente, abonos de família. Portanto, excetuar-se-ia, nos termos da proposta do PCP, à definição do rendimento da família, excetuar-se-ia o abono de família, nomeadamente. Do nosso ponto de vista, analisada a circunstância, não nos parece correto, porque nós, por outro lado, neste mesmo diploma, já aumentámos as majorações de famílias com dependentes e, portanto, estávamos a dar aqui dois benefícios simultâneos, o que pode criar algum desequilíbrio com os restantes. Portanto, até é positiva do nosso ponto de vista a intenção, mas isto pode criar mais desequilíbrios ainda. Portanto, pronto, peço só para ter isto em consideração, agora cada um votará como entender.
Sr. Deputado, se querem colocar mais alguma questão sobre esta matéria? Sr. Deputado Ana Virgínia Pereira.
Para o PCP era fundamental que o abono de família fosse também considerado, porque o abono de família representa também mais um filho. Dizia o senhor deputado há bocadinho que prejudicava aqueles que não têm filhos, mas têm mais uma despesa. Portanto, nós consideramos, sim, pelo número de filhos, mas também pelo abono de família, nós consideramos que deveria ser
muito bem, considerado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Virgínia Pereira. Não havendo mais intervenções, passamos então à votação desta proposta de alteração do PCP, que é acrescentar um novo número 3 ao artigo 5º do Decreto-Lei, nos termos que foram acabados de comentar. Senhores deputados que votam contra a proposta do PCP, levantou o braço, por favor. Podem baixar. Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados que votam a favor. Portanto, foi rejeito com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. E o voto a favor de todos os outros partidos. Todos os outros votos contra, todos os outros partidos que estão aqui. Passamos agora então ao artigo 13º. O 13º, que é acerca do apoio financeiro adicional, tem proposta de um novo... A redação que nós vamos votar é uma redação que resulta do debate do Grupo de Trabalho de Habitação, portanto não é de um partido em particular, fundiu várias propostas, portanto esta proposta tem um número 2 que refere a percentagem da subvenção mensal aplicável nos termos do número 3 do artigo anterior pode igualmente ser acrescida nos seguintes termos mediante comprovação das seguintes circunstâncias. Depois tem 3 alíneas, A, B e C. A primeira circunstância é na percentagem de 15%, caso algum dos jovens ou elemento agregado jovem tenha um dependente a cargo, ou seja, portador de deficiência permanente, confira grau de incapacidade igual ou superior a 60%. A alínea B, na percentagem de 20%, caso algum dos jovens ou elementos do agregado jovem tenham dois ou mais dependentes a cargo. E a alínea C, aos acréscimos percentuais previstos nas alíneas anteriores do presente número, acresce uma majoração adicional de 10% ou 5%, respectivamente, caso o agregado jovem seja monoparental. Portanto, é isto que vamos votar. Não sei se algum dos seus deputados quer comentar, quer abordar esta questão. Passávamos então à votação. Os seus deputados que votam contra, os seus deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Muito obrigado, senhores deputados. Passamos então agora ao artigo 24º. Há duas propostas. Há uma proposta para o número 5. Há uma proposta para o número 5 do artigo 24º, que resulta do debate do Grupo de Trabalho, e uma nova proposta do PSD, que nos chegou no passado dia 11, anteontem, portanto, e portanto são estas duas propostas que vão ser sujeitas à votação. Se a deputada Helena Roseta pretendia intervir, faz favor.
Só para esclarecer, aqui o problema é, há três circunstâncias que levam a que as pessoas não possam, durante um determinado prazo, candidatar-se. A primeira circunstância são falsas declarações, a segunda circunstância é a omissão e a terceira é, por exemplo, ter mora no arrendamento, portanto, atos que levem a perder o arrendamento. A penalização da atual lei é 5 anos. O que se discutiu no Grupo de Trabalho é que valia a pena graduar esta penalização, uma vez que, por exemplo, se a pessoa tiver um problema e não conseguir pagar a renda e perder a casa, não pode ficar por 5 anos à espera de se poder candidatar outra vez, parecia o que era excessivo. Portanto, sob a linha C, está toda a gente de acordo que devia ser menos tempo, eventualmente os 2 anos foram inicialmente propostos por o JUC, que era uma proposta do Partido Comunista. Relativamente às linhas A e B, a linha A Penso que toda a gente tem consciência que a prestação de falsas declarações é sempre com dolo, portanto, aí mantinha-se 5 anos. A dúvida é na linha B. Eu acho que nenhuma destas redações resolve o problema. A dúvida é na linha B, a omissão. Pode ser com dolo ou sem dolo, e, portanto, se é com dolo, tem que ser 5 anos, e é o que está proposto aqui, é a primeira proposta. Na proposta do PSD, consideram que a omissão é equivalente a falsas declarações. Tenho dúvidas sobre isto, acho que ainda não chegámos à formulação ideal. Eu pergunto se nós não poderíamos pôr a omissão com dolo na linha B, se nós pudéssemos acrescentar a omissão com dolo, de facto, são dados relevantes, tal. Nesses casos não tinha problema nenhum em ter cá os 5 anos. A dificuldade é aprovar o dolo, evidentemente. A dificuldade é aprovar o dolo. Se não mantemos a primeira redação, que no fundo já dá a entender que havendo dolo é 5 anos e não havendo dolo é 2.
Parece-me que a intenção do legislador é quando o dolo é evidente, não é? Exatamente, o legislador. Quando o dolo é evidente, aplica-se os 5 anos, não é? Parece-me que sim. Senhores deputados, passamos então à votação. Senhores deputados, diga. Bruno.
Senhor Presidente, pois a questão é que...
Vamos votar a primeira.
Como é complicada a questão da prova do dolo, parece-me que a redação que nós fizemos foi precisamente para tentar minorar esse efeito que a deputada Helena Roseta estava a mencionar. Ou seja, se a linha C, que é a questão... Pronto, efetivamente o que é que... Então, a definição de 5 anos para a linha A e para a linha B e só 2 anos para a linha C é exatamente o que nós aqui temos, que nós apresentamos.
A redação inicial, que foi redigida pelo apoio técnico ao grupo de trabalho depois de termos discutido, é... Será 2 anos, agravado para 5 se houver dolo. Ou seja, não se, há linha A, se houver dolo, são 5 anos.
Senhores deputados, a diferença mais substancial é que a proposta do PSD considera que em relação à linha B, quando há omissão, é sempre dolo. A diferença é esta. A diferença é só esta. Portanto, vamos votar. Senhores deputados, vamos votar a primeira proposta, que chegou primeiro, portanto, a proposta que resultou do grupo de trabalho. Senhores deputados que votam contra esta proposta. Senhores deputados que se abstêm. Vamos votar a proposta do número 5 apresentada pelo Grupo de Trabalho, resultante do Grupo de Trabalho, não é? Portanto, que é aquela que diferencia os 2 e os 5 anos. Podemos votar?
Sr. Presidente, eu tenho, embora no Grupo de Trabalho tenhamos o CDS, em princípio concordado, mas não votamos, que veio para ser discutido mesmo aqui na Comissão. Nós temos grandes dúvidas nesta proposta, pelo facto de, nestes casos concretos, primeiro, há mecanismos legais na lei geral que protege estas situações. Não sei se não estamos aqui a criar alguma confusão relativamente a estas matérias. Em segundo lugar, nestes casos concretos, eu não sei muito bem como é que se prova dolo ou não dolo, é quase impossível provar a existência de dolo ou não. Portanto, a nós parece-nos que este normativo pode vir complicar mais do que propriamente simplificar ou levar àquilo que nós pretendemos. A intenção é boa, não sei se ao introduzir esta alteração se estaremos aí nesse caminho. Muito obrigado. Portanto, nesse sentido, obviamente, nós vamos abster.
Muito bem, vamos votar então. Senhores deputados que votam contra a proposta que resultou do grupo de trabalho, levantam o braço, por favor. Senhores deputados que se abstêm, podem baixar. Senhores deputados que votam a favor, os restantes. Portanto, foi aprovada com os votos do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do PSD e do CDS-PP. Portanto, prejudica a proposta seguinte. Vamos agora votar já artigos do preambular. Artigo 4º, aplicação no tempo. Uma proposta resultante da reunião do Grupo de Trabalho. Temos condições para votar, senhores deputados? Artigo 4º, aplicação no tempo. Proposta resultante da reunião do Grupo de Trabalho, tem 2 pontos. Vamos votar em conjunto? Podemos votar? já passou um segundo. Sr. Deputado Ana Roseta.
Sr. Presidente, só para situar, para se lembrarem de como é que estávamos. A aplicação no tempo, há uma coisa que não há dúvida nenhuma, as candidaturas apresentadas quando a lei entrar em vigor, naturalmente aplica-se. O problema é as em curso. E aqui a solução foi encontrada e foi sugerida, é que seja aplicada a um mesmo dispositivo que estava na lei anterior, que também alterou um regime em curso. Portanto, é aplicar para analogia o que já estava na lei anterior. Em vez de estarmos nós aqui a definir quais são as circunstâncias todas que podem emergir ou não, é usar o mesmo procedimento.
Sra. Deputada Ana Virginia Pereira.
Portanto, o artigo 4º alarga a idade, o 12º o período de apoio e o 5º alarga quem recebe o abono de família, que teria sido aquela nossa proposta que não passou. No entanto, consideramos que as alterações devem ser aplicadas às candidaturas que estão já em curso. Pronto. Ok.
Aplica-se às candidaturas iniciais e subsequentes.
Quer o Sr. Presidente pedir que explicitem o que é este artigo 13?
Faz favor, faz favor, senhor. Senhores deputados, portanto, em relação ao primeiro, a lei aplica-se às iniciais e às subsequentes e no ponto 2 diz aquelas que estão em curso. Na sequência de candidaturas iniciais ou sequência aprovada na General Natal. E é aplicável o disposto no artigo 13º, que é aquele que nós já votámos. Apoio financeiro adicional.
Se apresentarmos e esclarecer isto, no fundo o que nós estamos aqui a dizer é quando aprovámos apoios financeiros adicionais, majorações, que às candidaturas em curso vão-se aplicar estas majorações. Nos termos daquilo que foi aqui aprovado.
Muito
nós
bem.
Não podemos é aplicar tudo o resto, nomeadamente a alteração da idade, às candidaturas em curso, que isso implicava anular os concursos. Portanto, foi preciso fazer.
Vamos passar à votação, então. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao artigo 6º, entrada em vigor. A presente lei entra em vigor com a aprovação do Orçamento de Estado, como é normal. Senhores deputados que votam contra, que se abstém, aprovado por unanimidade. Abstenção? Foi aprovado por maioria com a abstenção do PSD. Vamos passar então agora às ratificações das votações indiciárias. Como é que está a grega? É preciso. No global. Senhores deputados, vem algum inconveniente que façamos as ratificações no global? Podemos fazer as ratificações das votações iniciais no global. Senhores deputados que votam contra a ratificação das votações iniciais, levantam o braço. Que se abstêm, foram aprovadas, foram ratificadas por unanimidade. Portanto, após a ratificação das votações indiciárias e das votações que acabámos de fazer, isto configura um texto comum. Eu pergunto aos vários grupos proponentes se prescindem das suas iniciativas em favor desta, não é? Portanto, de modo a que só esta suba para o plenário. Senhores deputados, eu vou repetir para que não haja dúvidas. Em função da aprovação, da ratificação e da aprovação deste texto, que nós podemos, em princípio, considerar um texto conjunto, que resulta de vários contributos, se os grupos proponentes prescindem das suas próprias iniciativas. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Só para dizer que sim, que o CDS prescinde da sua iniciativa em favor deste texto comum.
Muito bem. Portanto, isto é a lógica, foi a lógica do trabalho conjunto em grupo de trabalho, não é? Portanto, que resulta agora neste texto, mas não podemos deixar de ter esta formalidade, não é? Sr. Deputado Renato Sampaio.
Sr. Presidente, não é uma questão de desistência, mas todas as iniciativas foram aprovadas, portanto, a partir daí os grupos parlamentares não podem desistir. O que é que acontece? É que aqui há um texto de substituição ou de fusão das várias iniciativas. É mais um texto de fusão das várias iniciativas do que propriamente a retirada das outras iniciativas e uma iniciativa desta... Porque se todos os grupos de trabalho retirarem a sua em função deste texto de substituição, significa que não há nem sequer seis textos de substituição.
Sr. Deputado,
portanto, o que acontece é isto é uma proposta de fusão.
Sim, mas,
e, portanto,
mas eu não,
as outras iniciativas caem automaticamente.
Eu não falei em desistência, não utilizei essa palavra. Não.
Retirada.
Prescindir.
Não,
é para dizer que não será exatamente assim, embora perceba o que o Sr. Deputado Renato Sampaio está a dizer, porque, obviamente, que nas votações que nós fizemos, nas alterações no grupo de trabalho, foi só a especialidade e houve matérias, por exemplo, que o CDS votou contra e foi vencido, e, portanto, o novo documento verte questões com as quais nós não concordamos. E nós não fizemos uma votação global, outra vez aqui, disto tudo, fizemos a ratificação das votações artigo a artigo. E há artigos onde, por exemplo, o CDS, como outros partidos, votamos contra a alteração, mas fomos vencidos nessa votação. Portanto, nós não concordamos inteiramente com tudo o que está neste texto comum. Concordamos em tudo que estava no nosso projeto de lei, como é evidente.
Claro.
Agora, o que eu quis aqui dizer foi que, apesar de não concordarmos com algumas coisas, achamos que no global está em condições de nós podermos prescindir da nossa iniciativa e ir apoiar, ou não é este o termo, mas em favor deste texto, e, portanto, não
acho que é isso.
Substituição.
É o espírito da coisa é essa. Sr. Deputado, eu vou ter que me ausentar, pedi ao Sr. Vice-Presidente Manuel Freixo que me substituísse.
Todos. Vamos continuar a nossa ordem de trabalhos. Temos o projeto de lei 452/13/2 do PEV, Planeamento da Emergência Nuclear e Envolvimento dos Cidadãos. Este diploma está em condições de ser votado na especialidade para remessa para o plenário. A senhora deputada Eloísa Apolónia quer dizer alguma coisa sobre esta matéria? Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e aproveito talvez para solicitar à mesa com a o acordo, evidentemente, isso só sendo possível com o acordo de todos os grupos parlamentares, se pudéssemos discutir depois logo de imediato o projeto de resolução dos verdes que está mais à frente, porque eu tenho que ir a outra comissão, ainda tenho o debate do Estado da Nação para preparar uma parte. Se pudesse ser, se houvesse essa compreensão.
O projeto de resolução
era, se faz favor. Bom, então, mas tendo em conta aquilo que está agora em discussão, de uma forma muito rápida, nós fomos a...
É que eu estava a pedir, estava a dizer, porque temos a colega deputada que faz este ponto, que é Emília Cerqueira, relativamente ao projeto.
Ao 927.
Ao que está mais à frente.
Ao 927. Portanto, será a deputada Emília Cerqueira, eu estou a solicitar que ela venha para a nossa reunião, que está na agricultura, para poder fazer essa discussão. Por isso é que fiz essa interrupção. Muito bem, era isso.
Sim, ok, obrigada. Sobre o projeto de lei 452 que os Verdes apresentaram relativo ao planeamento de emergência nuclear e envolvimento dos cidadãos, os Verdes fizeram uma alteração ao seu próprio projeto de lei, tendo em conta que fomos chamados à atenção que já existiam dois diplomas que se enquadravam nesta matéria e naquela tentativa que a Assembleia da República está a fazer no sentido de não haver uma grande expressão legislativa e de podermos legislar com mais alguma concentração e, agora falha-me a palavra, mas com alguma lógica, coerência, exatamente. O que os Verdes entenderam propor à Comissão em sede de especialidade era integrar tudo aquilo que os Verdes propunham no seu projeto de lei autónomo, não é? Que era um diploma autónomo, foi integrado nesses dois diplomas existentes, pese embora com um texto talvez mais simplificado. E essa é a proposta na especialidade que os Verdes trazem à Comissão. Eu não vou entrar no conteúdo propriamente dito, a não ser que haja alguma questão concreta, porque julgo que é do conhecimento de todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Obrigada.
Senhora deputada, o que está a querer dizer é que temos um diploma alterado relativamente àquilo que era a versão inicial. Eu pergunto ao senhor, aos grupos parlamentares que querem dizer alguma coisa sobre esta matéria antes de decidirmos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta matéria e este diploma em concreto, nós estamos a falar de uma iniciativa legislativa que se propõe a alterar uma ou outra datada de 1995, portanto já lá vão, enfim, fazendo aqui as contas, mais de 20 anos. É um facto que ninguém sugeriu propostas de alteração. É um facto que ninguém deliberou, nem sede especialidade, quaisquer outras diligências para a discussão desta matéria. No entanto, eu ia fazer uma proposta à senhora deputada, naturalmente, e aos mais governamentares, se seria ou não desejável. Eu penso que sim, apesar de assumir a responsabilidade de não ter feito no devido tempo em nome do meu grupo parlamentar. Esta matéria é uma matéria importante, é derivada de alguma complexidade técnica, julgo eu. Eu sei que as alterações são muito circunstanciais e, portanto, não é acrescentar acidentes nucleares às outras. Não só, mas é uma matéria que nós acompanhamos a preocupação e que, portanto, o que eu pergunto é se seríamos ou não em tempo, e pergunto naturalmente ao PEV, que é o autor da iniciativa, de pelo menos escolhermos a opinião de duas, ou por audição ou por auscultação, por pedido de pronúncia, a duas entidades. Ao próprio Conselho Nacional, esquece-me agora o nome, de acidentes nucleares, e à Autoridade Nacional de Proteção Civil. Eu julgo que seria vantajoso para nós, mas também reconheço que eu faço fora de tempo. E, portanto, também não tenho o direito de fazer fora de tempo, a não ser com o consentimento do próprio PEV.
Não, agora já não está fora de tempo, a partir do momento que a senhora deputada colocou
eu digo que estou fora de tempo no sentido em que foi fixado um prazo para apresentar propostas de alteração e ninguém sugeriu nenhum pedido de audição, nem nenhum pedido de pronúncia. Portanto, eu reconheço que nessa circunstância venho um pouco fora de tempo. Eu pergunto se seria ou não desejável que nós pudéssemos, pelo menos, pedir o parecer a duas entidades, à Comissão Nacional de Emergências Radiológicas e à Autoridade Nacional de Proteção Civil, eventualmente outras. Agora, isto vai arrastar e vai adiar a possibilidade de votarmos isto na próxima semana. Eu também não queria que fosse entendido pelo PEV como uma manobra dilatória, porque não o é. E se entender que temos que o votar hoje, também o faremos essa votação. E também devo dizer, Sra. Deputada, que não iremos votar contra. E, portanto, também quero aqui dizer que não quero que entenda esta nossa proposta como uma medida dilatória para dizer, pronto, eles não aceitam, vão votar contra. Não, nós não vamos votar contra as propostas de alteração apresentadas pelo PEV.
Senhora Deputada Heloísa Apolónia, o que é que tem a dizer a esta proposta do Grupo Parlamentar do PSD?
Sim. Sr. Presidente e Sr. Deputado, José Paulo, porque Jorge, é João, José, Jorge, eu não atino com o seu nome nem por nada, Jorge Paulo, peço muita desculpa, exatamente, é o mais fácil. Eu não tenho problema nenhum relativamente à questão que coloca, mas julgo que não a vou aceitar e vou dizer porquê. Primeiro, não tem a ver com a questão do fora de prazo, porque nós, ou vou pedir à Comissão que não a aceite, e vou explicar porquê. Nós tínhamos um determinado prazo que ultrapassámos relativamente à apresentação de propostas. Na última reunião, os Verdes solicitaram que esse prazo fosse reaberto, que esse processo fosse reaberto, no fundo, e as propostas fossem apresentadas até ao limite da semana, não é? Até à sexta-feira. Para justamente que fosse votado hoje na especialidade, para que pudesse subir a plenária em votação final global. Senhor Deputado, a questão, Senhor Deputado Jorge Paulo, se a questão fosse uma alteração muito substancial, eu era a primeira a dizer, faça-se como o Senhor Deputado está a fazer, porque refletimos melhor e achamos que é melhor assim. Acontece que eu acho que o texto ainda ficou mais simplificado do que aquilo que os verdes apresentavam. Como o Sr. Deputado diz, nós fazemos muitas correções da emergência radiológica e acidente nuclear, consideramos alterações pontuais, mas, fundamentalmente, este projeto tem dois objetivos, que eu acho que ninguém se pode opor, que é que os planos, o Plano Nacional de Emergência da Proteção Civil já contempla atualmente a emergência radiológica e os acidentes nucleares. Ocorre que os planos distritais e os planos municipais de emergência não contemplam, especialmente aqueles que estão mais próximos da fronteira, designadamente Castelo Branco e Porto Alegre. E aquilo que os verdes estão a solicitar é que, quando esses planos forem revistos, que seja lá integrada a emergência radiológica e nuclear. Nem estipulamos sequer prazos. Portanto, é o objetivo que fica consagrado, digamos, a obrigatoriedade, o dever de, na próxima revisão desses planos, ser integrada esta preocupação. E há outra questão que para nós é fundamental, que eu acho que também não vejo como é que alguém se poderia opor a isto, que é que o envolvimento dos cidadãos nesse próprio planeamento, ou melhor dito, se calhar, na reação àquilo que o planeamento deve determinar. Ou seja, quando nós, isto decorre do quê? Quando nós fizemos as jornadas parlamentares em Castelo Branco e em Porto Alegre, a Proteção Civil e também os bombeiros em concreto alertaram-nos, ou disseram-nos, informaram-nos que os ensaios, os simulacros desses planos são feitos fundamentalmente em sala e que não há ensaios no terreno. E aquilo que nós solicitamos, sem quantificar quantos é que o devem fazer, porque as entidades é que sabem, é determinar que esses ensaios devem também ter a componente de terreno, ou seja, com o envolvimento dos cidadãos. Fundamentalmente são estes dois princípios os mais substanciais. Eu não, sinceramente não vejo que haja necessidade de ouvir entidades relativamente a esta questão. Mesmo se estivéssemos no anterior do projeto, numa fase anterior, eu seria desta opinião. Era isto que eu colocaria à Comissão, face àquilo que foi proposto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais algum Sr. Deputado quer intervir sobre esta situação? Então, neste caso, está prejudicada a sugestão do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Aliás,
sim,
como você
mas
bem...
só dar uma...
Com certeza, então faça a favor.
Não é propriamente rebater, Sr. Presidente. Bom, reafirmo, o PSD, como tinha dito no início, não iria votar contra esta proposta, nem contra as alterações que aqui são sugeridas. Era aproveitar apenas as circunstâncias, estamos a falar de um diploma que tem mais de 20 anos, para eventualmente, e aproveitar também a oportunidade da proposta apresentada pelo PEV, no sentido de avançar um pouco mais nesta matéria que era importante. Mas, como eu disse, e repito, a proposta, reconheço que foi fora do tempo, e, portanto, mas não pude deixar de a fazer e de a expor. E, portanto, agradeço, no entanto, a delicadeza da resposta que nos ofereceu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Então, estamos em condições de votar esta versão mais simplificada, proposta pelos verdes. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, será remetido para plenário e para votação em plenário. A seguir passamos para o projeto de lei. Ah, sim, com certeza, absolutamente. Já chegou a senhora deputada Emília Cerqueira e seguindo, portanto, a sugestão da senhora deputada, para o projeto de resolução, necessidade de dotar o país de uma estratégia nacional de conservação da natureza e da biodiversidade atualizada para discussão. É a relatora a senhora deputada Emília Cerqueira. Querem? Não? Senhora deputada Elisa Polânia, quer intervir sobre esta? Muito bem. Então faça favor. Ok. Faça favor, senhora deputada Elisa Polânia.
Também de uma forma muito breve, para não tomar muito tempo, tendo em conta também a simplicidade da resposta, da proposta que os verdes aqui apresentam. A verdade é que nós estamos, a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, na perspectiva dos verdes, é um instrumento por demais importante na definição de políticas relativamente a esta matéria, ou neste setor, se quisermos. E a verdade é que os verdes consideram que temos estado profundamente fragilizados, tendo em conta que A estratégia de 2001 tinha um prazo de vigência, digamos assim, até ao ano de 2010, e que desde essa altura que nós deveríamos ter repensado, remodelado, reordenado, o que quisermos, a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza. Sabemos que o anterior governo abriu um período de consulta pública relativamente a este documento. Sabemos que este governo reabriu o período de consulta pública justamente no período em que estamos neste momento. O que é que os verdes solicitam? Que esta Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza, que se acelerem os trabalhos para a sua conclusão, e estipulamos um prazo até ao final do ano de 2017 para que Portugal seja de facto dotado deste instrumento fundamental e que não se arraste mais. Portanto, já vamos no segundo período de consulta pública e não podemos andar permanentemente nesta situação, e aquilo que nós entendemos é que deve ser feito um trabalho por parte do Governo no sentido da sua conclusão até ao final do ano. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Os senhores deputados querem intervir? Faça favor, Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade, claro que o PSD nada tem a opor à existência de uma estratégia. Aliás, julgo que, de uma maneira geral, todos temos a noção e a preocupação com a nossa conservação da natureza, com a biodiversidade, com a manutenção da biodiversidade. Apenas lamento isso, queria deixar este lamento, que de facto, depois de aberto em 2015 o período de consulta pública, o atual governo, em vez de proceder à revisão desta estratégia, se tenha limitado a mais uma vez, como aliás nos tem vindo a habituar, a adiar o problema, abrindo segundo período de discussão. Portanto, andamos de discussão em discussão, em vez de executar e de proceder a esta revisão da estratégia. Aliás, como já vinha da inicial 2001, inclusive é do tempo do engenheiro António Guterres, portanto, já temos quase 20 anos nesta estratégia e fazia todo sentido. É pena que se tenha perdido esta oportunidade, que tínhamos perdido 2 anos, depois do Acordo de Paris, depois de tantas preocupações que temos manifestado com a fauna, com a flora, com a biodiversidade, e aquele profundo lamento que de facto aqui temos que deixar e não podemos passar em frente, é de abrirmos discussões públicas mais discussões públicas, em vez de proceder à revisão que já deveria estar feita, pelo menos logo que se fechou a primeira discussão pública, que se deveria imediatamente dar corpo à estratégia que já estava inicialmente pensada. E, portanto, Sra. Deputada, à partida, não temos nada a opor. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Mais algum grupo parlamentar quer intervir? Faça favor, Sr. Deputado Renato Sampaio.
Sr. Presidente, muito obrigado. É evidente que o Partido Socialista concorda em absoluto com a questão de haver uma estratégia nacional para a conservação da natureza e da biodiversidade. A única coisa que lamentemos é que durante 4 anos o governo anterior não tenha exatamente aprovado uma estratégia. É só um lamento, de resto, De resto, estamos em absolutamente de acordo e estou convencido que o governo do Partido Socialista porá em prática e respeitará não só esta Assembleia, como a intenção do próprio governo ter esse plano estratégico. Muito obrigado.
Senhora Deputada Ana Virgínia Pereira, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, e pela parte do PCP, nós acompanhamos todas as preocupações aqui manifestadas pelo Partido Ecologista, os Verdes. Faça o favor de me deixar falar, Senhora Deputada. Dizem que acompanhamos e que, efetivamente, consideramos que a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Diversidade é, por demais, importante e necessária para que se perca mais tempo, realmente, sem se legislar sobre isto. Pronto, e é, efetivamente, nesse sentido, a nossa intervenção. Apoiamos totalmente aquilo que aqui é dito e as estratégias aqui definidas, nomeadamente da aprovação da publicação da nova lei antes do fim deste de 2017, e felicitar o Partido Ecologista aos Verdes por ter trazido esta proposta, este projeto à discussão.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faça favor.
Sr. Presidente, apenas para lamentar que o anterior governo do Partido Socialista tenha levado o país à bancarrota e que tenha colocado sobre um processo e um processo de ajustamento e de emergência financeira, que felizmente dele conseguimos sair, resolvendo muitos dos problemas e permitindo que hoje se faça muitas outras coisas para bem do país, de Portugal e dos portugueses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Mais alguém quer dizer algum lamento? Então, podemos continuar. Creio que está em condições de subir a plenário para... Tem... Acho que não. É um projeto de resolução. Não tem que ser votado. Só para plenário. Muito bem. Nada, por amor de Deus. Nada. Vamos continuar então a nossa ordem de trabalho. Obrigado, Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Vamos então entrar no projeto de lei 515/13/2 do Partido Socialista, que prevê a obrigatoriedade de consulta prévia aos municípios nos procedimentos administrativos relativos à prospeção e pesquisa, exploração experimental e exploração de hidrocarbonetos. Este projeto de lei está em condições de ser votado na especialidade e eu perguntava ao Sr. Deputado Renato Sampaio se quer dizer alguma coisa antes de procedermos à votação. Então, neste caso, algum dos senhores deputados quer intervir? Neste caso, eu vou colocar à votação. Quem vota contra? Vamos ver. Quem vota contra? Quem se abstém? Então foi aprovado com a abstenção do CDS-PP.
Não quer consultar os municípios?
Não, é o dos hidrocarbonetos.
Consultar os municípios, já.
A consulta prévia, que estabelece a consulta prévia aos municípios. Nos procedimentos administrativos. Abstenção. Ah, eu não vi. Vamos repetir a votação e eu peço, por favor, que respeitem, quando estamos no meio de uma votação, que respeitem o sentido de voto de cada um dos grupos parlamentares. Vou novamente colocar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado? Não, não foi aprovado. Foi aprovado que é abstenção, exatamente. Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PCP e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Pronto, assim é que é. Passamos então ao ponto seguinte, que diz respeito ao projeto projeto de lei altera a lei de base da política pública de solos, de ordenamento do território e do urbanismo, é apresentado pelo Governo. E nesta matéria, antes de passarmos à votação, se é que podemos passar à votação, temos de definir se estabelecemos um prazo para entrega de propostas de alteração. Algum dos grupos parlamentares entende que isto deva ser feito? Faça favor, Sr. Deputado. Não, é que pode a Comissão entender que deva proceder-se a um prazo para entrega de propostas de alteração. Pode acontecer. Se porventura não prescindirmos deste prazo, passamos imediatamente à votação na especialidade.
Sr. Presidente, pela nossa parte prescindimos.
Prescindimos. Quer intervir, Sr. Deputado José Carlos Barros, ou é só isso que pretende dizer?
Estamos a falar da alteração da lei de bases da política de solos. Não, nós tínhamos já feito uma referência a para nós era fundamental termos o parecer da Associação Nacional de Municípios, que chegou ontem, e não temos nada a acrescentar sobre este... E estamos em condições, obviamente, de avançar o processo e de proceder à votação, sendo que...
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, esta pequena alteração na Lei de Bases Política de Solos é uma alteração que tem a ver com os prazos, exclusivamente. E por isso, eles próprios já estão ultrapassados e é absolutamente necessário uma aprovação urgente desta proposta de lei. Como isto não é uma, só tem esse efeito, obviamente que havia a necessidade de ouvir a Associação Nacional de Municípios, o que foi feito, e portanto julgo que nós temos em condições de prescindir exatamente de qualquer proposta de alteração, julgo eu, e no fundo estamos em condições de votar esta proposta para que se suba a plenário no próximo dia 19.
Muito bem. Faça a favor, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Só para dizer que, no seguimento do que disseram, o CDS tinha alertado em plenário para a ausência deste parecer, que era importante, e portanto tínhamos chamado essa atenção. Ele já chegou à Assembleia da República, estamos em condições também de votar.
Muito bem, então estamos em condições. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pela parte do PCP também estamos em condições de votar. Podemos votar.
Estamos então em condições de votar na especialidade. Eu vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Só a plenário.
Só aqui uma nota, por favor. Sim. Aqui no 515, como isto era uma votação na especialidade, se se percebesse se a votação é geral, abrange todos os artigos, ou se há alguma
não, votámos tudo. Nós votámos o texto final. Votámos o texto final. E foi aprovado com os votos. Bem, continuar a nossa ordem de trabalho, já vamos clarificar este ponto. Eu já vou pedir aqui a assessoria aqui da, porque não me foi dito. Vamos continuar o nosso. Eu também não percebi o problema, de maneira que já vamos vê-lo. Vamos continuar a nossa ordem de trabalho. Projeto de resolução, o projeto de resolução 960/13/2 do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a adoção de medidas rápidas e urgentes para a descontaminação das casas das minas de Orgeriça. Eu pergunto ao Bloco de Esquerda se quer fazer a discussão em comissão ou em plenário. Em comissão. Fazemos agora. Então iremos agendar essa discussão. Não sei se ainda teremos. Em seguida, temos o projeto de resolução 965/13/2 do Partido Social Democrata. Recomendo ao Governo que promova um estudo sobre o impacto das linhas de muito alta tensão sobre a saúde das populações e suspenda a construção da linha de muito alta tensão em Barcelos, estudando a possibilidade alternativa da colocação subterrânea dos cabos da mesma. Pergunto ao Partido Social Democrata. Em plenário?
Sr. Presidente.
Então, será agendado posteriormente para discussão.
Plenário. Vai para o plenário. Pode ser. Depois, deixa outra vez. Isto é coisas que o João, e não vai ter nada para ver plenário. E depois vê se percebe. Pode ser que seja agendado. Plenário, plenário.
Para dilucidar esta questão que foi levantada pela senhora deputada Maria ou pelo serviço. Eu acho que o que nós votámos foi o texto final, naturalmente pressupondo que cada um dos artigos terá
são
sido...
São todos os artigos.
São todos os artigos. Eu pergunto aos grupos parlamentares se discordam. Faça a favor, senhor deputado.
Portanto, fiquei uma conversa para... Não se importa de repetir,
acerca desta dúvida que foi levantada sobre a votação na especialidade... Querem prestar atenção? Na especialidade... Sobre a questão relacionada com a obrigatoriedade de consulta prévia aos municípios, é isto, não é?
Não, é o 515.
O 500,
sim,
é esse?
É, exatamente.
Eu acho que está um bocadinho distraído.
Isto está confuso, muito bem.
E a questão que se coloca é o seguinte: nós fizemos a votação do texto final pressupondo que teriam sido votados cada um dos artigos que fazem parte, globalmente. Exatamente, na globalidade. Eu pergunto apenas se os diversos grupos parlamentares concordam com esta posição. Ou seja, aquilo que nós votámos foi já na especialidade. Cada um dos artigos que fazem parte deste diploma e que aquilo que foi exposto por cada um dos grupos parlamentares, quer aqueles que se abstiveram, quer os que aprovaram, o diploma na sua redação final, englobando todos e cada um dos seus artigos na especialidade. Se alguém discorda desta visão, não, caso não. contrário, repetimos a votação e todos votamos ponto a ponto.
Todos e cada um. Nós votamos cada um dos artigos
exatamente.
Isoladamente, ainda que o tivemos feito de uma forma, numa só votação, mas nós consideramos abstenção.
Muito
em
bem,
cada
todos estamos
um
de acordo com isto?
Artigos.
Então está ultrapassada a questão. Podemos continuar?
E na votação final global, mantemos a abstenção.
Então estamos de acordo.
É um em cada um dos artigos na especialidade, a votação final global na abstenção.
Muito bem, exatamente. Estamos de acordo, podemos continuar a nossa ordem de trabalhos e está resolvida esta dúvida. Continuando a nossa ordem de trabalhos, temos o projeto de resolução 967/13/2 do CDS-PP, apenas para informar que recomendo ao Governo que proceda à urgente reabilitação da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, no Pragal, Conselho de Almada, e remova rapidamente todas as placas de fibrocimento com amianto. Esta matéria baixou à 8ª Comissão. No entanto, o CDS-PP entende que deve informar a nossa Comissão desta matéria. Quer dizer alguma coisa, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco?
Não, Sr. Presidente, mas uma vez que me dá a palavra, aproveito para transmitir que, obviamente, que isto é da 8ª Comissão, este projeto de resolução tem a ver com a matéria da 8ª Comissão, mas uma vez que o CDS teve cuidado nesse projeto de resolução de também lembrar a importante questão do amianto que vai existir nos edifícios públicos, que nesta reabilitação houvesse o cuidado especial para remover e com urgência as placas de fibrocimento de amianto que existem nesta escola secundária Fernão Mendes Pinto e que nós sabemos que existem, e portanto entendemos que a Comissão do Ambiente, que é quem diz respeito a esta parte, deveria ser informada desta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, creio que a nossa Comissão está devidamente informada. Passando à apreciação, a continuação, vamos ao projeto de resolução 951/13/2 do PAN, que pede o adiamento para a próxima sessão legislativa. Portanto, passamos à frente, requerimento. Em seguida, temos um requerimento que deu entrada para a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente sobre a resolução número 48/2017, que recomenda ao Governo que, em articulação com as regiões autónomas e os municípios, proceda ao levantamento das necessidades de realojamento e proteção social em matéria de habitação a nível nacional, avalie a execução do Programa Especial de Realojamento e crie um novo Programa Nacional de Realojamento que garanta o efetivo acesso ao direito de habitação. Eu dava a palavra à senhora deputada Helena Roseta para explicar os fundamentos deste
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os fundamentos são simples. Nós aprovámos isto em fevereiro, foi publicado em abril com uma retificação posterior, mas, entretanto, a resolução que aprovámos no plenário tinha lá um número que era a Assembleia, o Governo informar a Assembleia, enfim, do desenvolvimento deste processo todo. Como já passaram estes meses todos e aparecem notícias nos jornais a dar conta do que é que o Governo está a fazer, penso que está na altura do Governo também nos dizer a nós o que é que está a fazer. Não tenho, assim, grandes novidades, é isto, é tão simplesmente isto.
Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, obviamente, o CDS não tem nada a opor a este requerimento, mas queria aqui recordar que sobre esta matéria desta resolução, que foi publicada no dia 17 de março, o CDS tem tido cuidado, primeiro dirigiu uma pergunta ao Sr. Ministro que foi respondida, mas tem tido cuidado em todas as audições regimentais com o Sr. Ministro do Ambiente de colocar esta questão. E o Sr. Ministro do Ambiente tem vindo a responder, tem vindo a alargar prazos, mas tem vindo a responder. E na última audição regimental que houve, penso que há cerca de 15 dias ou uma semana, novamente eu coloquei esta questão e o Sr. Ministro informou à Assembleia da República nessa audição que estaria pronto no quarto trimestre deste ano, estaria pronto o levantamento que estava a ser feito. Terminando, não temos nada a opor, mas levando à credibilidade que merece as palavras do Sr. Ministro, nós aguardamos que no quarto trimestre esse levantamento esteja feito. Muito obrigado.
Faça favor, Sra. Deputada Helena Roseta.
Sr. Deputado, é um pouco tarde de termos isso pronto nessa altura, porque isto em princípio deveria ter impactos no orçamento do ano que vem, algum impacto pelo menos, e mais do que isso, eu gostaria, e já não é o Ministro, terá que ser o Secretário de Estado a explicar-nos, o que o Governo esteja a fazer, não só o levantamento, mas certamente o desenho do programa. E é esse desenho do programa que nós não temos informação nenhuma. O levantamento virá, mas eu acho que enquanto se faz um levantamento também se pode desenhar como é que vai ser o programa. Se é, eu já tenho visto declarações do Governo a dizer que não vai que vai ser, tal, se for preciso, é o Proobita, se não sei o quê. Portanto, eu acho que nós devíamos aqui ir um bocadinho mais longe, ao Sr. Deputado. Eu sei que tem feito essas perguntas, tenho acompanhado isso, mas gostaria também de levar isto um bocadinho mais longe. É só por essa razão, não ponho de maneira nenhuma em causa a vossa iniciativa, que é muito meritória.
Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Eu só queria terminar como comecei. Obviamente nós não nos opomos a este requerimento e partilhamos a ansiedade sobre, desculpem o termo, sobre este tema que a Assembleia da República tem, em que o Governo efetivamente não tem dado grandes respostas com alterações sucessivas de prazos. Na anterior audição regimental seria num curto prazo de tempo, portanto passaram 2 meses, nós entendemos que esse curto prazo de tempo já tinha passado, agora é o quarto trimestre, estamos preocupados também, como está a sua deputada Helena Roseta, sobre a ação do Governo nesta matéria. Só queria dizer é que já tinha sido aqui falado, mas com certeza votaremos favoravelmente este requerimento para efetivamente fazermos uma avaliação mais concreta deste assunto.
Senhora Deputada Emília Santos, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós também não nos opomos, muito pelo contrário, a este requerimento. Sabemos, pela última audição regimental ao Sr. Ministro, e até foi o Sr. Secretário de Estado que respondeu, que os municípios tinham até o dia 30 de julho para inscrever na plataforma todas as situações que identificavam como de habitação menos condigna e, portanto, agora não sabemos é qual a tramitação que vai ser dada e o processo subsequente, nomeadamente os arranjos financeiros que têm que ser previstos em sede de Orçamento de Estado. Agora, quando nos refere aqui com caráter de urgência, está a pensar para esta sessão legislativa ainda ou para a próxima sessão legislativa?
Senhora Deputada Helena Roseta, faça favor.
Eu tenho, se for possível nesta, muito bem, mas isso deixa ao critério da mesa da Comissão, porque não tenho os elementos necessários para me pronunciar. Quanto mais depressa, melhor. Se não puder ser nesta, é na próxima, mas quer dizer, quanto mais depressa, melhor, por causa do Orçamento de Estado, como é evidente.
Eu devo dizer que vai ser muito difícil conseguirmos a audição de um membro do Governo antes do encerramento da Assembleia da República, que vai ser na próxima quarta-feira, 2 a 8 dias. Aliás, a comissão que está agendada, não é a última, porque nós provavelmente teremos uma na semana de 25, 26 ou 27. Mas é apenas para as ações finais, não é para este efeito. Em setembro, sim. Em setembro, a Assembleia irá abrir durante 2 dias, a 6, mas eu acho que o melhor é nós, quando o Sr. Presidente da Comissão, debatermos na reunião de mesa esta possibilidade, se estiverem de acordo, e logo veremos e depois informaremos a Comissão das nossas conclusões, se estiverem de acordo. Antes disso, teremos que votar este requerimento. E eu pergunto aos senhores deputados, senhoras e senhores deputados, querem dar atenção, se faz favor? Vamos proceder à votação deste requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Nessas circunstâncias, nós em reunião de mesa veremos da sua execuibilidade, o mais rapidamente possível. O ponto 5 está prejudicado e...
Foi tratado ontem.
Foi tratado ontem. É da Assembleia Legislativa da Madeira. Fica para.
Não, é outros assuntos.
Sim, vamos entrar nos outros assuntos, mas o ponto. Ai, não tem. Não tem. Vocês não têm, mas nós temos.
Isso era anterior.
Exatamente, mas temos aqui alguns pontos para abordar. O ponto que tínhamos aqui já será na próxima reunião. Sobre outros assuntos, gostaria de informar o seguinte. Portanto, a descentralização já foi aqui tratada e ficou adiada. A questão da visita aos Açores, as datas que estão estabilizadas é de 8 a 11 de outubro. O 8º Fórum Mundial da Água... 8 a 11 de outubro, visita à região autónoma dos Açores. Depois, o 8º Fórum Mundial da Água, que irá ter lugar em Brasília, em março de 2018, foi feito um convite à 11ª Comissão, isto segundo o que o Sr. Presidente informou, foi o Sr. Presidente que falou com o Engenheiro Jaime Batista, que é o comissário que está a tratar em Portugal desta matéria. Portanto, irá haver uma realização de um encontro de reflexão nas instalações da Assembleia da República sobre a temática da água no dia 21 ou 22 de setembro, só para tomarem nota nas vossas agências, nas vossas agendas, e a participação na reunião preparatória entre parlamentares portugueses, brasileiros e da União Europeia a realizar no Porto em 26 de setembro. Portanto, irá haver esse encontro parlamentar entre a União Europeia e o Brasil. Depois, haverá uma deslocação dia 18 de julho do grupo de trabalho. Faça favor, Sra. Deputada Helena Rosé.
Srs. Deputados, no grupo de trabalho nós fizemos várias audiências, nomeadamente a Assembleia de Moradores dos Bairros, que têm estado a ser noticiados com aqueles problemas, nomeadamente o bairro da Jamaica, o Vale de Xixer, bairro da Torre, bairro 6 de Maio, etc. E foi-nos pedido que fôssemos fazer uma visita ao bairro. Eu falei com os membros do grupo de trabalho e dissemos, enquanto não tivéssemos nada de apresentar trabalho feito aqui na Assembleia, que não me parecia que a visita tivesse grande relevância, mas a partir do momento em que foi aprovado o projeto de resolução 950, acho que era útil e tinha interesse, caso os senhores deputados pudessem, fazermos esta visita. Fiquei sobretudo muito preocupada com uma, não sei se deram por isso, houve um programa muito, muito grande da Antena 1, uma reportagem muito grande a semana passada no bairro da Jamaica, em que foi confirmado aquilo que já nos tinha sido dito aqui e que nós temos conhecimento. No bairro da Jamaica, para além dos problemas concretos da questão da energia, que têm sido mais ou menos resolvidos com o apoio da autarquia, temos um problema para o qual a autarquia não tem qualquer capacidade de resposta, não pode mesmo, que é, temos um bairro, para aqueles senhores deputados que não conhecem, temos um bairro com uma série de torres de um empreendimento que foi abandonado, e essas torres foram ocupadas, e neste momento as pessoas estão a construir apartamentos em cima da estrutura que já existia. E, portanto, um dia destes podemos ser confrontados com uma notícia muito grave de uma torre que teve um problema. E, portanto, eu acho que os deputados aqui, tendo conhecimento disto e tendo recebido os moradores, temos a obrigação de lá ir e ver se podemos fazer alguma coisa. Não sei se podemos fazer alguma coisa ou não, mas pelo menos ver e, como dizia Sofia Malbrana, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. A ideia é irmos terça-feira de manhã, numa carrinha a partir daqui, um grupo de deputados, em princípio os membros do grupo de trabalho da habitação, mas qualquer outro deputado que queira vir pode ser. Eu pensei que terça-feira de manhã muitos senhores deputados não estão cá, mas esta semana...
Amanhã é
que horas? Nós temos que sair cedo, temos que sair cedo. Nove e meia. Portanto, iríamos ao bairro da Jamaica, depois iríamos a um pequeno bairro próximo em Almada, que é o bairro de Terras da Costa, e faço questão de ir ao bairro de Terras da Costa, que é um bairro muito mais pequeno, mas onde a solução a solução do problema da energia está a correr bem, para não irmos só ver uma situação em que não está a correr bem, e vamos ver uma situação em que está a correr bem, com interferência de uma entidade que nós também aqui recebemos, que é a Cooperativa 99%, portanto, eles gostariam muito de mostrar como é que está a funcionar no bairro deles, e depois terminamos no bairro da Torre. Há um convite da a Presidente da Associação de Moradores, é cozinheira, há um convite para fazer uma refeição comunitária, uma cachupa, e, portanto, se quiséssemos, podíamos terminar com uma cachupa no bairro da Torre, porque acho que é uma coisa que faz sentido, cada um de nós depois pagará a sua parte, não é uma despesa da Assembleia, cada um de nós pagará a sua parte. O objetivo era ir numa pequena carrinha com os senhores deputados que estivessem disponíveis. Há vários órgãos de comunicação social que pediram para vir. Portanto, a minha proposta era que fosse apenas a Lusa, que nos tem acompanhado, eventualmente um jornal, mas apenas um, eventualmente uma rádio, mas apenas uma. Portanto, a rádio que tem acompanhado isto mais de perto é a Antena 1, e o jornal que se propôs vir é o Expresso. Portanto, seria isto, uma pequena comitiva, naturalmente, se achassem bem, era isto que iríamos tentar. Os bairros já estão avisados, só dizer mais uma coisa, também estamos a ter o cuidado de falar com as câmaras respectivas para avisar que vamos fazer esta visita. Naturalmente as câmaras poderão querer estar presentes ou ter um vereador ou alguém a acompanhar a visita para não serem surpreendidos com notícias que depois não tiveram conhecimento. E, portanto, basicamente é isto. O bairro da Jamaica não vamos visitar tudo, que é muito grande. O objetivo é uma pequena reunião com a Associação de Moradores de lá e depois ver um bocadinho ali o que é que se passa.
Muito bem, então estão dadas as informações sobre a deslocação aos bairros precários, que se iniciará às 9h30 aqui, com saída aqui da Assembleia da República, e que abrangerá os bairros da Torre, Terras da Costa e Jamaica, e que terá um almoço, eventualmente uma cachupa. Esta matéria... Exatamente. Isso... Essa matéria vai influir noutra matéria que eu queria dar informação à Comissão, é que a nossa reunião ordinária para dia 18, em vez de ser à hora normal, que é às 14 horas, passa a ser às 16 horas por causa desta visita aos bairros precários. Nesse sentido, informo todas as senhoras e senhores deputados que teremos reunião na próxima terça-feira, dia 18, pelas 16 horas. 16 horas. Muito bem. E não tenho mais informações a dar. Se algum... Faça favor, senhora deputada.
Só mais um pedido. Nós já tivemos a redação final do projeto de resolução 950/13, foi aprovado por unanimidade, mas não, acho que ainda não está publicado em diário. Não é possível que isto se resolva antes da visita, porque era muito simpático que a gente levasse já publicado, não é verdade? É o projeto de resolução sobre estes bairros, precisamente.
Informam-me que o serviço já deram nota dessa urgência à Casa da Moeda, foi? À Imprensa Nacional? Ou... À da Plena. À da Plena... Ou seja, exatamente, há a divisão que trata dessa matéria da publicação dos diplomas. Portanto, já foi feito. Falta uma última informação, que foi deliberado também ontem, que no dia 20 de julho, no próximo dia 20 de julho, quinta-feira, irá haver uma deslocação da nossa comissão a Pedrógão e a outros concelhos, provavelmente. Ou poderá envolver outros concelhos. Ainda não está... fechado o programa. De qualquer modo, estão abertas já as inscrições para que os senhores deputados que queiram acompanhar esta visita se inscrevam. Isto depois não será informado na... Ok. Pronto, então neste caso um deputado de cada grupo parlamentar para ir visitar Pedrógão e aquela zona atingida pelos incêndios. Uma última informação que nos pedem para divulgar, que é uma audição de peticionários da petição 313 sobre o loteamento da falésia del Rei, que vai ter lugar no dia 18 de julho, que é o dia em que há aquela visita aos bairros. Pronto. Pelas 11 horas. Algum dos senhores deputados quer intervir? Então, nesse caso, dou por concluída esta reunião, agradecendo a participação de todos. Eu perguntei, ninguém disse.